aqui comigo, com o Cacá também.
É, o porque Felipe eu também Hoffmann. Estou aqui.
Tudo bom, Felipe? Quanto tempo que a gente não se encontra nessa coluna?
Verdade, boa tarde, Cacá, ouvintes da Band News.
Felipe Hoffmann está aqui com a gente para trazer destaques do mundo do cinema. Da última vez foi o destaque mais polêmico, né? Que você tava aqui falando de Barbie e Oppenheimer.
Sim, é. Dois filmaços.
Inclusive, eu vi Barbie ontem.
E aí? Você viu Barbie ontem?
Eu vi. Eu gostei. Eu achei legal. Principalmente a parte do Ryan Gosling.
Opa, peraí. Sem spoiler.
O Ken, né? Ele é um excelente Ken.
Ele é um excelente Ken. Mas Ken, o filme eu achei muito legal. Eu gostei do filme. Eu não sabia que tinha uma pegada musical. Adorei também.
Tem músicas no filme, né? Começa com uma música bem... Eu vi duas vezes o filme e na segunda vez eu achei melhor que a primeira.
Você achou melhor? É, uh-huh. Geralmente tem isso, né? Quando você assiste uma coisa pela segunda vez, você já tem uma outra visão, não sei explicar.
É, porque você vai com a guarda mais aberta, você já viu o que tinha acontecido, então você consegue prestar atenção em coisas que você não prestou na primeira vez.
Aí, ó, dicas aí de assistir filmes com o Philip Hoffman. Assista mais de uma vez. Eu tenho um que eu assisto, tem acho que umas 50 vezes, que é 10 coisas que eu andei em você, que é o meu filme preferido. Mas enfim, Felipe Hoffmann tá aqui para falar de destaques no cinema e no streaming também, começando com um destaque no cinema chamado Missão de Sobrevivência. Sobre o que é esse filme, Felipe?
Pois é, agora a gente entra na categoria filmes do Gerard Butler, que ele tá se especializando em filmes de ação. Assim, a gente tem a categoria de filmes do Liam Neeson, que ele tá sempre em busca... da família dele, de alguém da família dele foi sequestrado, né? Com o Gerard Butler, ele tá sempre em situações que exigem muita disposição física de filmes de ação e que ele consegue entregar na medida do possível. Então ele já foi um piloto de avião, ele já foi uma pessoa comum ali do dia a dia e agora ele é um agente da CIA que trabalha lá no Afeganistão e por conta de conflitos internos lá, é claro, por ele ser dos Estados Unidos, tem um grupo atrás dele. Então ele precisa escapar do Afeganistão de qualquer forma, enquanto ele foge desse grupo paramilitar ali que acontece em paralelo às operações dos Estados Unidos no país. E aí ele precisa correr de tudo quanto é forma ali. É um filme de 2 horas, um pouquinho mais longo que ele está acostumado a fazer. Ele geralmente faz um filme de 1h40, assim, que é o ideal para filme de ação, né? Para não ficar muito cansado ali.
É, porque é cansativo, né?
É.
Você pega aí... sai com dor de cabeça em filme de ação.
Missão Impossível tem 3 horas, então assim...
Nossa, ainda tô para ver se é isso.
O filme tem que ter gás para manter isso tudo. E Missão de Sobrevivência é isso, assim, ele fugindo de organizações paramilitares no Afeganistão com... muito clichê de filme de ação, assim. Então, vai ter aquele filtro amarelo característico de países em conflito com os Estados Unidos, assim, ou latinos, né? Então, a gente está no Afeganistão, tem muito do deserto ali, então ele vai passando por cenários arenosos e tal. E tem um público muito nichado, muito específico, que faz muito sucesso. Recentemente teve um filme que eu assisti dele, não lembro em qual serviço de streaming, tem tantos ali disponíveis, né? Chama O Piloto. Que ele é um piloto de avião, que ele acaba tendo que pousar numa uma ilha no Pacífico Sul, assim. E aí tem uma organização paramilitar lá também, que comanda a ilha, e ele precisa fugir dessa organização e levar a galera que estava junto dentro do avião, enfim. Sempre nesse estilo de filme, ele consegue entregar mais um. Nessa categoria ele está fazendo, sei lá, 2-3 filmes por ano, sempre do mesmo jeito. E encontrou um mercado muito específico para ele ali, o Gerard Butler, que já fez 300, né? Ele já...
Invasão à Casa Branca, eu acho.
Invasão à Casa Branca, que talvez aí seja o pontapé desses filmes.
Inclusive,
dele,
isso,
né?
É tipo uma série de filmes, porque tem Invasão à Casa Branca, tem Invasão a sei lá o quê.
Tem invasão para todos os lados.
Tem o pessoal de vai de mesmo. E Invasão à Casa Branca. Foi o primeiro dessa série de filmes aí de ação dele, né? E acho que por isso credenciou ele para fazer vários legal. Outros. E aí é o combo de Gerard Butler de filmes. Ele não espere pensar muito, questionar sua vida, assim como Barbie. É um filme mais contido nele mesmo, na ação. E aí vai entregar essa história nos cinemas. Agora está disponível para quem quiser assistir por lá.
Já foi lançado no cinema.
Sim, estreou esse fim de semana. Estreia,
Missão
né?
de Sobrevivência. Agora você vai falar de um destaque no Amazon Prime. Confesso que eu tô sem coisa pra assistir no Amazon Prime, tem muito tempo que eu não abro. E novela. Série brasileira? É série?
É, acho novela que... é uma série.
Novela. É uma novela?
É uma novela, é uma série. É
a Fala Bela, né?
Pois é, é uma série brasileira que vai contar a história de uma novela. Então, sim, a metalinguagem ali, na sua essência, uhum, contando a história de uma criação de uma novela. Ela é protagonizada pela Mônica Iozzi e também pelo Miguel Fala Bela, que também dirige os episódios, e vai contar a história de uma atriz que tem o sonho ali de seguir carreira artística, mas acaba tendo sua ideia, né, sendo aproveitada numa novela que vai ao ar na televisão. E quem aproveita essa ideia dela é o Miguel Fala Bela, no personagem dele. E aí, de repente, ela entra de cabeça na história, vai lá questionar e acaba sendo a protagonista dessa novela. Então a série vai acabar brincando muito com esses melodramas que a gente assiste, que eu adoro em novela, assim, eu vejo bastante. E tem bastante... essa coisa mais melosa, assim, um pouco mais arrastada de novela, que precisa durar vários capítulos, né? Então as histórias se estendem um pouco mais. Aqui vai brincar com isso, todos esses clichês, todos esses piegas que existem dentro das novelas estarão lá para curtir uma série que ela é produzida pelo pessoal da Porta dos Fundos.
Ah, isso que eu ia te perguntar, mas não é uma série de comédia, ou é?
Ela tem comédia, assim, a essência do Miguel Fala Bela é comédia, né? Então ela vai passar bastante pela comédia, mas tem ali seus arcos dramáticos.
O que eu acho que a pergunta de Carol é assim, não é a comédia da Porta dos Fundos, típica da Porta dos Fundos.
Aquela,
é isso, né?
Aquela coisa meio sátira irônica.
É
uma comédia mais tradicional.
Sim,
tá,
uma,
entendi.
É uma comédia
peguei
diferente.
Peguei a essência do...
Mas tem o humor do Miguel Fala Bela, assim, mesmo assim, que a gente viu em Toma Lá da Cá, em Sai de Baixo, uhum, né? Que é bem próprio dele, né?
O Miguel Fala Bela, que inclusive está voltando a produzir de uma maneira mais intensa. Ele está na capa do Globo hoje por conta de uma outra produção de um musical que está ganhando destaque. Enfim, ele deu uma parada, deu uma submergida e tal, e parece que voltou. Ele sempre foi conhecido por trabalhar muito.
Uhum.
Né?
Sim.
E agora parece que está retomando essa atividade mais intensa.
De repente ele tirou
esse
tempo aí para justamente tentar voltar com
mais gás, né?
Eu adoro as ideias dele, propõe coisas muito diferentes, assim, ele experimenta muita coisa na televisão,
é
uma característica bem legal dele, e também no teatro, né? Ele vem do teatro, ele traz essa ideia do teatro também para a TV, e agora a novela está no catálogo do Amazon Prime, então, uhum, quem quiser assistir está lá no Prime Video.
Show de bola. Tem também destaques na Netflix, Sintonia. Sintonia é aquela série do funk?
É, a série do funk.
Nossa, teve várias polêmicas, porque é de São Paulo,
sim,
né?
É em São Paulo, sim. Ela passa no subúrbio.
Tem que ser no Rio de Janeiro.
Paulista, pois é. Ela chega na sua quarta e última temporada, né? Pelo que pelo menos foi informado, mas a série... Ela fez muito sucesso até agora, depois dos 15, que é uma série da Maísa e da Camila Queiroz. Ela foi a
Nossa,
série...
Nossa, eu amo essa.
É legal, não é?
Amo também... muito.
E Sintonia, ela foi a série brasileira mais vista da Netflix, inclusive entrando em top 10 de vários países do mundo.
Nossa, bacana.
E conta a história ali de três amigos, né? Do Doni, da Rita e do Nando, que as vidas seguem caminhos diferentes, né? Um acaba entrando pro mundo do crime, o outro começa a produzir músicas do funk paulista, e a Rita, ela quer passar na faculdade de Direito e tal. E a gente chega nessa última temporada, na quarta, tentando encontrar os caminhos que se separaram no final ali, no início da primeira temporada, né? Então tudo vai convergir agora para o reencontro desses amigos que sempre, à medida possível, estavam juntos ali, cada um com seus problemas, e esses problemas acabavam influenciando a amizade deles. E é muito legal ver a evolução dos personagens ao longo desses anos, como foi evoluindo as histórias deles, uhum, o perigo que estava sendo construído ali por conta do tráfico de drogas e essa amizade que estava sendo feita ali entre os três. E agora a gente chega na última temporada também com uma excelente produção, assim, você vê o nível de qualidade que existe.
É muito, bem feito,
é,
né?
Muito bem feito.
É muito bem feito.
E quem tá por trás é o Condzilla.
Nossa,
sim,
isso que eu ia perguntar.
Que
é o maior canal brasileiro do Brasil, né, no YouTube.
Mas ele que dirige a série?
Não, ele produz, tem ali os episódios que tem o dedo dele na direção, uhum, claro, mas o Condzilla, o canal, uhum, né, popularizou no YouTube colocando vídeos muito bem produzidos de funk, né? Então, criava ali todos os clipes específicos e foi crescendo assim, se tornou o canal mais visto do YouTube no Brasil, com mais inscritos e tal, e credenciou para ir para a Netflix com Sintonia e traz toda essa qualidade para a série. Assim, é uma baita de uma produção mesmo. Quem não assistiu, pode assistir, que tem uma qualidade enorme. Chega agora na quarta temporada. É bom, né? Quatro temporadas pra fazer uma maratona.
Eu ia falar isso, é legal quando a gente vê séries brasileiras evoluindo esse ponto, tá? Indo pra quarta temporada, tem audiência, as pessoas estão assistindo e é um tema super bom. Fala de funk, entendeu? Isso também internacionalmente.
Bom, eu vi a primeira temporada e o que eu acho é o seguinte: o bom é que o roteiro é muito bem feito. Uhum. Não tem nenhuma situação forçada. Não tem. O que me irrita muito em roteiros é quando você força alguma situação para que o andamento da história atenda a expectativa que é do roteirista, não é de quem está ali assistindo. Né? E o filme, aliás, desculpe, a série flui normalmente, naturalmente, é bem legal.
Quem sofreu muito com isso foi 3%, que foi a primeira série brasileira da Netflix. Ela passava num futuro distópico ali, tinham sociedades que viviam na base, no alto, assim, enfim. Uhum. Tinha essa ideia e foi desgastando essa fórmula justamente por forçar algumas situações, estava acabando as ideias, mas terminou ali também. Agora a sintonia chegou ao seu final também. Rapidinho, legal. Tá na Netflix, né? Só para constar. A Mattel, que é dona da Barbie, aproveitando o sucesso aí do filme, anunciou que tá fazendo mais 14 novos filmes live action dos seus brinquedos.
Eu vi isso. Eu tava falando até com a Ana. Até o Uno entrou
vai
na
ter
lista.
Filme do Uno. Já pensou o filme do Uno?
Se tiver dois, vai ser o quê? As pessoas se batendo.
Como assim, gente? Isso aí eu gostei dessa informação.
Pois é.
14 filmes.
14 filmes. Vai ter um filme da Polly, da boneca Polly. Inclusive, estrelado pela Lillian Collins, que é a Emily, de Emily em Paris. Vai ter filme do Barney. Vai ter filme... aquele do trenzinho lá que faz um sucesso, Thomas e seus amigos. Vai ter isso também. Até de Hot Wheels vai ter filme.
Meu
Deus. Hot Wheels deve ser irado.
De estilo Need for Speed ali, Velas Furiosas.
Isso me lembra uma história. Vocês sabem que quando o João Gilberto ele ganhou muita fama com algumas músicas, mas quando ele gravou o Pato, foi assim, uma estranheza muito boa, porque a música não diz, é uma brincadeira. O João Gilberto, ele gravava algumas músicas sem ter nenhum conhecimento de quem era. Imagina, naquela época, no meio da década de 60, ele não sabia exatamente quem era o autor, tal, mas gravou. Quando esse autor viu que o João Gilberto tinha gravado o Pato, ele foi apresentar toda a obra dele, porque o João Gilberto escolhesse outras músicas. E era o Pato, o Ganso, o Cachorro. Era só coisa de fazenda.
Aí surgiu o filme, o CD da Xuxa.
Mas depois, no final das contas, esse autor acabou tendo uma música gravada pela Marisa Monte.
Olha só. O Pato teve algum... Alguém pagou o Pato no final das contas.
Galinha dos ovos de ouro aí. Nossa.
Os trocadilhos não param. Não. Mas essa coisa que o Cacá falou, questão do roteiro, a gente embarcou numa polêmica, acho que umas semanas atrás, principalmente com a série do The Idol. Que foi, acho que é direcionado pelo The Weeknd, né?
The Weeknd, sim.
Não sabe nada de...
Agora, gente, por falar em polêmica, eu até hoje usei como referência aqui no meu comentário pela manhã, o que foi feito com o Kevin Spacey e que ele acabou ontem sendo inocentado.
A gente falou de House of Cards.
Num segundo julgamento, eu comentei isso ontem, aliás, hoje pela manhã, de uma maneira um pouco mais detalhada e mais pesada, pelo seguinte: é muito reflexo desses nossos dias em que os julgamentos são sumários, julgamentos sociais, pelas redes sociais, da sociedade, e eu acho que até da imprensa também. Os jornalistas têm de ser incluídos nessa lista. Quem é que vai refazer a carreira dele agora?
Pois é.
Ele tava no auge, cara, tinha recebido dois Oscars, a série que ele estrelava tava no topo, todo mundo citando a série aqui no Brasil, inclusive, por conta dos escândalos todos que a gente vivia. De repente, surgem pessoas numa onda de denúncias, essas pessoas apresentam uma série de denúncias pesadas contra o ator, ele perde, a série sofre problemas, é interrompida, ele perde contratos, filmes são interrompidos, ninguém mais procura o cara, obviamente, porque ele estava ali pesando contra ele essas denúncias e ele já tinha sido, entre aspas, condenado socialmente. E daí ele passa para um primeiro julgamento, é inocentado, e passa pelo segundo julgamento e é inocentado. Ele foi muito elegante na saída dele ontem no tribunal. Se eu fosse ele, não teria, digamos, a educação e o cavalheirismo que ele teve de só agradecer ao desempenho dos advogados e o reconhecimento do júri. E falou: agora eu tô indo para casa.
A ver como ele vai retomar a carreira agora, né? Pois porque os roteiros pararam de chegar.
Quem,
né?
Quem vai ter a coragem de chamá-lo para falar: olha, a gente precisa reparar algo aqui?
Pois
quero ver.
Vamos ver, cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer. Hoffman, antes de você ir, deixa os canais aí da Odisseia para os ouvintes encontrarem vocês na internet também.
Bom, lá tem aodisseia.com, nosso site,
achei que você
né?
fosse ler, eu falei, pô, não sabe né? a cabeça.
Não, porque tem a crítica de Missão de Sobrevivência lá em aodisseia.com. O Thiago assistiu o filme lá em São Paulo, na pré-estreia, e contou um pouco mais de detalhes sobre esse filme, né? Então tá em aodisseia.com a crítica, e também mais detalhes lá no nosso site e nas redes sociais, a Odisseia. A gente tá por lá, e só conversar com a gente que responde todo mundo.
Maravilha, muito obrigada, até quinta que vem, então.
Até lá.